Começa agora a Rádio Aspuv, em defesa da educação pública gratuita e de qualidade.
Olá, boa tarde. Meu nome é Fernanda Ponzio e a partir de agora está no ar na Universitária FM o Rádio Aspuv, o rádio jornal da seção sindical dos docentes da UFV. Aqui no Rádio Aspuv discutimos assuntos que têm importância na vida de todos nós trabalhadores brasileiros. Falamos sobre os nossos direitos à educação e outros serviços públicos. No último domingo, dia 30 de setembro, foi o aniversário de Viçosa, que completou 147 anos de emancipação política. A maior parte dessa história está ligada à UFV. Cidade e universidade cresceram e mudaram juntas, mas o desenvolvimento de uma acompanhou o da outra. Como é o diálogo entre as duas? No programa de hoje, nós vamos levantar questões como essas para discutir a relação Viçosa-UFV. Viçosa foi uma das primeiras cidades do interior do país a receber uma universidade. A então Escola Superior de Agricultura e Veterinária, a ESAV, foi criada por um decreto em 1922 e inaugurada em agosto de 1926, quando Viçosa tinha apenas 55 anos. A universidade mudou definitivamente a história do município, que cresceu e continua crescendo ainda muito em função da UFV. Quem é de Viçosa ou mora aqui há algum tempo já deve ter ouvido aquela conversa de que a cidade parece muitas vezes dividida em duas. Das quatro pilastras para dentro, um campus lindo de uma das melhores universidades do país. Das quatro pilastras para fora, uma Viçosa que convive com problemas similares aos de vários municípios brasileiros, como a violência e o crescimento urbano sem planejamento. A universidade tem três pilares: o ensino, a pesquisa e a extensão. Cabem aqui algumas reflexões. São realizadas na UFV pesquisas que impliquem melhorias para a cidade e para a população? Os projetos de extensão realmente chegam à comunidade, conseguindo dialogar e interagir com os moradores? Os viçosenses têm acesso ao ensino oferecido pela universidade? O poder público de Viçosa e a UFV estão abertos e disponíveis para esse diálogo? No programa de hoje, nós do Rádio Aspuv não temos a pretensão de responder com precisão essas perguntas, mas sim trazer reflexões que possam ser benéficas e estimular mudanças. Por isso, fomos ouvir os diferentes lados envolvidos nessa relação. Para começar, o repórter Matheus Mota conversou com o historiador e criador da página Ecos da Periferia, Rômulo Marcolino.
Entrevista. Meu nome é Rômulo Marcolino, sou o criador do blog Ecos da Periferia. Também atuo, né, junto à rádio comunitária Quintal FM. A minha formação é em História, sou graduado aqui pela Universidade Federal de Viçosa, tenho mestrado na Universidade Federal de Minas Gerais, na UFMG. Sou morador, né, eu gosto sempre de ressaltar isso, né, que sou morador lá da comunidade do Marques, que é uma comunidade que fica próxima ao Valaçu, Barra Mores e Silvestre ali, aqui mesmo na cidade de Viçosa.
Como que a população de Viçosa vê a relação entre a UFV e a cidade?
Então, essa relação, né, os olhares, né, da população de Viçosa sobre a universidade é sempre um olhar assim, de bastante divergências, né? Eu acho que ao mesmo tempo em que a sociedade viçosa, né, reconhece a importância da Universidade Federal de Viçosa no sentido de gerar empregos, né, Viçosa tem poucos meios, né, além da universidade, e as atividades normalmente elas estão ligadas, né, à experiência da universidade. Então, assim, existe uma visão que também é conflitiva, né? Ao mesmo tempo que vê como boa, no sentido de gerar renda, gerar emprego, movimentar a economia, também era conflitiva. Primeiro, por conta de uma certa disparidade, né, entre as realidades. A gente sai do espaço das quatro pilastras daqui da Universidade Federal de Viçosa e se depara com uma outra realidade, né? A paisagem ela é muito diferente. E, sobretudo, né, o acesso às coisas. Aqui em Viçosa, ainda é uma cidade de um contraste social muito grande. E muitos dos nossos universitários, né, as pessoas, e mesmo professores, né, as pessoas que vêm aqui para estudar, para trabalhar, elas às vezes ficam muito presas dentro desse espaço das quatro pilastras, que a gente chama de um espaço quase que do primeiro mundo, né? E não saem para fora, né? Não vêm conhecer a cidade de Viçosa com todas as suas qualidades, mas também com as suas mazelas. Então, eu acho que existe um certo estranhamento por parte de uma parcela da sociedade viçosense, mas que é um estranhamento que é das duas partes, porque eu percebo que tem um estranhamento parte do morador para com os estudantes da universidade, mas também tem um estranhamento por parte das pessoas que estão na universidade para com as pessoas da cidade, né? Os olhares são distintos, às vezes a frequência, né, dos ambientes também não são os mesmos. E, sobretudo, às vezes uma imagem de que há uma dependência da cidade para com a universidade, que as pessoas da cidade deveriam ser sempre extremamente gratas, né, por conta da existência da universidade, como se não fosse possível o existir Viçosa sem a universidade. Claro que seria uma outra existência, mas a gente falar que não existiria, eu acho que é bastante cômodo, né, confortável.
Para a população, a relação daquelas pessoas mais ligadas à prestação de serviços, mais ligadas aqui ao centro da cidade, é a mesma das periferias?
Não, né? Eu acho que as pessoas que estão mais ligadas à prestação, né, de serviços, elas têm uma relação um pouco melhor com a universidade, né, por conta da questão do consumo. No entanto, né, mesmo dentro, pensando desse setor de serviços, né, nós temos que pensar que quem está trabalhando nas lojas, por exemplo, né, são as trabalhadoras e os trabalhadores que se deslocam da periferia, né, para fazer o atendimento. Então aí pode ter um olhar, eu acho, de um maior estranhamento, né, porque às vezes existe um pouco de prepotência, um pouquinho de arrogância, né? O pessoal acusa os vendedores, as vendedoras de não fazer um bom atendimento, mas também a forma como se colocam na hora de comprar os seus produtos, também às vezes se dá de uma forma um pouco arrogante.
Mas em relação ao UFV, como que é a inserção dos projetos realizados pela universidade na cidade? E essa inserção é realmente dos projetos institucionais ou daqueles mais independentes, realizados pelos professores e alunos?
É interessante essa sua pergunta, porque sempre é dito, né, e realmente há muitos projetos da universidade que estão, de alguma forma, abordando as comunidades, né? No entanto, assim, a reclamação que eu percebo que é mais comum é de não ter continuidade nos projetos, de se tratar esses bairros, né? Vamos pegar aqui Nova Viçosa, Carlos Dias, quase como um laboratório, né? E não tem uma transformação tão profunda na vida das pessoas que moram ali. E a reclamação principal tem sido essa, né? Desse tratamento como um laboratório, que vão lá, pesquisa, às vezes não apresenta os resultados para aquelas pessoas que foram tidas, né, como objetos de pesquisa, não tem continuidade, e aí esse eu acho que é o maior ressentimento da comunidade, né? E aí falta, então, acho que institucionalizar esses projetos, né? Porque não pode ser só porque um professor de um laboratório tem uma boa vontade, tem uma maior sensibilidade, e aí desloca um grupo de estudantes para fazer algum trabalho junto a essas comunidades. A gente precisa de ter uma coisa que é continuada, né? E a Universidade de Viçosa, acho que ela também deveria se comprometer um pouco mais no sentido de ajudar a pensar também políticas públicas para a cidade. Se a gente está falando dessa continuidade dos trabalhos institucionais da universidade junto às comunidades, também eu acho que a universidade, né, pela sua capacidade de formação técnica, ela deveria de se responsabilizar mais no sentido de construir políticas públicas que cheguem e que, de fato, transformem a vida das pessoas das periferias de Viçosa.
Você acredita que, para a população de Viçosa, em especial das periferias, estudar na UFV é uma realidade ou ainda é visto como algo mais distante, uma utopia?
Eu acho que, apesar, né, de, nos últimos anos, ter tido uma maior entrada de pessoas das camadas populares, né, de pessoas daqui da cidade de Viçosa, que não são filhos das elites, dentro da Universidade Federal de Viçosa, apesar disso, ainda foi pouco, né? A gente precisa de ter uma entrada muito maior. E o mais estranho, no meu ponto de vista, é que existe uma visão de que a universidade, ela é difícil de se entrar, não só para estudar, né, mas mesmo para o seu espaço de lazer. Então, as quatro pilastras, ela é uma barreira, que ela é física, mas ela é muito mais forte no sentido simbólico, né? Dessa separação entre cidade e universidade. E as pessoas da cidade, tem muita gente aqui em Viçosa que nunca adentrou as quatro pilastras, ou se adentrou poucas vezes, né? Porque existe o receio de que aqui não seja uma área pública, que aqui seja somente para quem estuda aqui na universidade. Então, como a maioria dos estudantes vem de outras cidades, as pessoas da cidade às vezes têm um pouquinho de dificuldade de adentrar no espaço físico. E isso também explica, também, às vezes, algumas abordagens, né, dentro da universidade, porque A própria guarda da UFV, ela aborda também de forma distinta aqueles que eles veem como estudantes e aqueles que eles veem como possíveis não estudantes, né? Porque criou um imaginário daquilo que não é o estudante da universidade e aí aborda pessoas com determinado perfil. Eu acho que essa é uma mudança ainda que a gente precisa de ter, de melhorar, né, a relação entre a cidade e a universidade, a começar pela criação de uma proximidade, né? Mesmo as pessoas que não vão vir para cá estudar, elas podem ir na biblioteca, elas podem usar aqui para ser a sua área de lazer, de esportes.
Rádio Aspuv.
Existe uma grande cobrança para que as universidades se atentem e atendam às demandas locais. Ensino e pesquisa são peças essenciais do tripé que sustenta a universidade pública. Mas a extensão universitária é o espaço em que a população deixa de ser objeto de estudo e se torna parte integrante de um projeto e do processo educacional. Para aprofundar um pouco mais na questão da extensão e entender outros contextos nos quais a universidade se insere, o repórter Matheus Mota conversou com o Gustavo Iorio, professor do Departamento de Geografia da UFV.
Entrevista.
Como é que se enxerga a chamada bolha que separa a UFV da cidade?
A UFV está vinculada em rede a determinados segmentos que alguns autores vão chamar de tecnopolo, que seria, né? Mas que Viçosa não chega a ser. Tecnopolo é um centro urbano. Mas a UFV está conectada através de redes com outros circuitos que não são os circuitos mais imediatos da cidade. É um circuito de ciência e tecnologia, é um circuito do agronegócio, circuito de tomada de decisão. E isso faz com que, em alguma medida, ela se distancie do seu entorno imediato. Dito no conceito, o conceito de distância, do ponto de vista geográfico, ele é relativo. A distância não tem a ver só com quilômetros, metros de vizinho, mas com um conceito de técnica, do que o Milton Santos chama de meio técnico, científico e informacional. E esse meio técnico, científico e informacional é muito seletivo. Ele não se implementa homogeneamente no território. Então, ele se territorializa em pontos vinculados em redes. E a UFV seria um desses pontos. E o seu entorno, não. Então, isso por si só já provoca um distanciamento da UFV enquanto uma universidade vinculada a uns centros ou redes mais dinâmicas ou os circuitos mais elevados, enquanto a cidade, por sua economia ou por sua estrutura de serviços, tem uma outra dinâmica. Eu acho que até o próprio contingente populacional, né? A UFV atrai para o seu corpo de professores um público que é, em grande medida, não oriundo de Viçosa, e muito pelo contrário, eu mesmo sou de São Paulo, né? Existe um público que vem muito de fora.
Mas relacionado aos professores, a carreira docente acaba deixando um pouco de lado a extensão universitária? E você acha que isso talvez fosse uma ponte para que a universidade tivesse uma inserção um pouquinho maior dentro de Viçosa?
A extensão universitária, sem dúvida nenhuma, contribui muito para diminuir isso. Porque a própria ideia de bolha que eu falei, que isso sim, claro, é um fato, mas porque vendo a UFV dessa forma, mas você tem outros projetos que estão conseguindo inserir a UFV assim, sistematicamente no território, né? Como os projetos na Serra do Brigadeiro, como eu trabalho. Muita gente já vem trabalhando assim, há muito tempo, os projetos com os catadores. Então, de alguma maneira, há um impacto. Agora, a carreira docente, sem dúvida nenhuma, não há nenhum privilégio para a dimensão da extensão. E quando há, há um conceito até meio nebuloso de extensão. Acho que a UFV é muito avançada nesse sentido, de adotar a política nacional de extensão, de ter uma política nacional de extensão própria, ter mais clareza do sentido disso. Que é um conhecimento mais dialogado, não é uma forma de conhecimento transmitida. E muitas vezes o que a gente chama de extensão, na verdade, é uma venda de serviço, né? Então, muitas vezes, projetos passam pelos comitês de extensão dos departamentos como se fosse extensão, mas, na verdade, são consultoria e chamam isso de extensão. Agora, a extensão mesmo, de acordo com a Política Nacional de Extensão, essa mais dialogada, ela cumpre uma função maravilhosa, que não só para estender o conhecimento produzido na universidade para a cidade e para o entorno mais amplo, mas, inclusive, para diversificar o conhecimento produzido aqui dentro, trazer novas demandas, novos sujeitos epistêmicos aqui dentro. E isso é muito importante. importante. Agora, o problema é que a extensão não pontua no Lattes. As publicações de extensão geralmente valem menos nas classificações de revistas. Enfim, há toda uma estrutura que não prioriza a extensão de forma alguma. A menina dos olhos, sobretudo da UFV, é a pesquisa, mesmo a UFV sendo pioneira na política de extensão.
Nós temos uma grande herança latino-americana no que diz respeito à extensão popular, como do movimento de Córdoba na Argentina, também os movimentos de cultura popular nos anos 60 aqui no Brasil, que tinha um envolvimento muito grande, principalmente dos professores e dos alunos. Como é que você vê que a gente pode fazer um resgate disso, talvez, ou pensar um outro norte para uma maior inserção das universidades nos seus contextos?
Eu acho que agora a gente está vivendo um momento sombrio para a universidade. Então, acho que pensar algo como a reforma universitária de Córdoba não seria um horizonte muito concreto, porque o que a gente está vendo é um ataque intensivo e extensivo às universidades públicas. Há um objetivo claro de, digamos assim, relativizar ou flexibilizar as formas de gestão, as formas de financiamento das universidades, né? A gente vê ataques pelo judiciário, pelo executivo. Por exemplo, o Museu Nacional do Rio de Janeiro é algo a se pensar, porque é ele que sim cumpriu uma função importante da universidade para o seu entorno, porque o museu, eu fiz disciplina lá, ele é efetivamente muito visitado e ele é uma expressão da universidade para a sociedade como um todo, para a cidade. E a ideia agora é terceirizar a gestão, né, e disso que se fala, tirar da UFRJ. Acho que são movimentos assim, o movimento atual é tá mais para a gente resistir a mudanças estruturais talvez irreversíveis do que para avançar em alguma coisa mais profunda. Mas é claro que agora, nesses momentos de crise também, a gente tem que ter um projeto. Quem quer defender uma universidade pública e um modelo de gestão mais democrático, mais horizontalizado e mais integrado, né, para vencer essa bolha, tem que sistematizar um projeto, tem que ter uma pauta, tem que saber se posicionar, que talvez também esteja nos faltando algo concreto nesses espaços de disputa da universidade.
Rádio Aspuv.
Uma das questões que mais chama a atenção em Viçosa é o crescimento urbano desordenado. Na área central, por exemplo, o número de imóveis, em especial de prédios, cresceu a olhos vistos nos últimos anos, acompanhando a expansão da UFV e de outras faculdades particulares da cidade. Entre as consequências estão o trânsito complicado e problemas no abastecimento de água. Nesse sentido, um dos desafios é a atualização do plano diretor, que é a lei que traz as orientações referentes à ocupação do solo e ao território urbano de uma determinada cidade. O de Viçosa tem quase 20 anos, é de 2000. Atualmente está em debate uma revisão que seja capaz de atender à nova realidade do município. Esse projeto estava na Câmara Municipal para ser discutido e votado, mas nas últimas semanas foi devolvido à Prefeitura porque, segundo alguns vereadores, eram necessários mais tempo e informações para elucidar determinados pontos. Outros vereadores argumentaram contra a paralisação, alegando que, à medida que o projeto fosse sendo discutido, as dúvidas poderiam ir sendo explicadas. Inclusive, em uma das reuniões da Câmara que tratou desse assunto, houve várias críticas ao UFV e a uma suposta falta de diálogo com a cidade. Para discutir essa questão do planejamento urbano, eu conversei com o professor do Departamento de Arquitetura e Urbanismo da UFV, Ítalo Steffen. Vamos conferir a entrevista.
Entrevista.
Boa tarde, professor. Para a gente começar, existe em Viçosa um crescimento vertical muito grande, sustentado por um suposto boom imobiliário gerado pela população universitária nos últimos anos. Como que se dá ou se deu essa relação?
Esse boom, quer dizer, na verdade, eu digo que já teve boom e a bolha estourou, né? A gente juntou um período do Reúne, né, que é a criação de vários cursos na universidade, medicina e outros cursos foram criados, a ampliação da Uni Viçosa, junto com um momento econômico que favoreceu a construção. Então, a gente vê um fenômeno de verticalização. Foram construídas muitas unidades nessa expectativa. Enquanto a universidade e as outras faculdades também vão trazendo alunos, a resposta do setor da construção civil é: a gente vai construindo. É bem pragmática deles. Enquanto tiver gente, a gente constrói.
E esse aumento, tanto da população quanto das construções, ele vem acompanhado de planejamento, investimento em mobilidade urbana, infraestrutura, outras questões também?
Infelizmente não, né? O que acontece é o seguinte: Viçosa tem leis, tem plano diretor, tem lei de uso solo, só que elas também sofrem muito, que elas são alteradas em favor de maior número de construção, maior número de apartamentos para vender. Então a força do setor imobiliário é muito forte, porque tem uma demanda e eles querem construir, e também força que a verticalização valoriza muito um terreno. Então, um terreno que eu posso construir muito, ele vai valer mais, e eu preciso construir o maior número de apartamentos para poder compensar o investimento nesse imóvel. Então, é isso que acontece. Muitas vezes, a revelia da lei. Muitas vezes, né, parece que existe um incentivo de você constrói errado primeiro, depois regulariza.
E quais consequências que a cidade, os moradores tiveram a partir disso?
Consequências que a gente tem de todo jeito. Impacto ambiental, né, que a gente vê que muitas dessas edificações, elas são construídas inclusive nas margens do rio. Muitas dessas edificações, elas impermeabilizam o solo praticamente todo, ou seja, quando chove a água não tem para onde escorrer, ela vai para a rua, isso acarreta inundação. Eles constroem prédios sem o cuidado de colocar a quantidade correta de vagas de estacionamento. Alguns contam com usar as ruas, que elas já estão saturadas, alguns não preveem o acesso adequado à edificação e o número de garagens, ou seja, o número de unidades de habitação que são construídos não tem um número correspondente de vagas de estacionamento, ou seja, acaba congestionando mais as nossas ruas que são estreitas.
Como que a gente poderia pensar ou se preparar para amenizar esse crescimento desordenado e impedir que isso continue acontecendo?
Tem uma revisão do plano diretor em andamento, seguindo dela a de legislação de ordenamento territorial. Primeiro que ela precisa ser seguida, né? Essa cultura de você construir errado, regularizar depois, ela é danosa para a cidade. Segundo, a gente tem um plano de mobilidade urbano que está na Câmara Municipal. E a gente identificou que, por exemplo, as ruas elas são levadas em conta para suprir a necessidade de estacionamento. Isso está errado, né? Um outro aspecto também, um plano diretor pretende diminuir o número de vagas na rua e estimular a construção de edifícios de garagem. Ao mesmo tempo, estimular melhoria de calçadas, a construção de ciclovias, a melhoria do transporte coletivo. Inclusive a possibilidade, né, no plano mesmo prevê a criação do VLT em Viçosa. Ou seja, a prioridade ao transporte coletivo seria essencial para evitar essa concentração, esse congestionamento de veículos.
Quando a gente fala da relação Viçosa-UFV, uma outra questão que ocorre é o campus, que é muito utilizado por parte da população como local de lazer. A gente sabe que Viçosa, infelizmente, não tem muitas áreas de lazer. Como que você enxerga essa questão?
Eu vejo assim, de uma parte física e outra parte que eu acho que parece que é psicológica, não sei. A psicológica é que, por mais que a gente tenha um campus, uma cidade, às vezes eu tenho a sensação que o cidadão viçosense não se sente à vontade, convidado para frequentar o campus. Isso é um meu erro, né? Que a gente vê quando as pessoas usam, é um lugar de lazer. Outro aspecto também que é a questão de distância. Viçosa não é tão pequena assim, e tem a questão da mobilidade. Tem muitas pessoas que gostariam de passear num campus no final de semana, mas não tem um recurso. Por exemplo, um ônibus é caro para a população, para uma família, né? E outro aspecto também, não adianta você concentrar toda a área de lazer numa região da cidade. Por exemplo, a gente tem uma zona Santo Antônio, bairro central, centro-norte, o bairro mais populoso da cidade não tem uma praça. O Bom Jesus, que é um bairro mais sul-sudoeste, que também é o segundo bairro mais populoso de Viçosa, não tem uma praça. E a zona norte também é carente disso. Então a gente precisava ter outros parques, né? Mas também quebrar um pouquinho essa barreira, não sei, ideológica de que o campus não é acessível a todos.
E na sua avaliação, como que fica essa relação então? Viçosa está aberta a dialogar com o FV, ou o FV se coloca também para dialogar com a cidade? Diante da sua experiência, como que você enxerga essa questão?
Eu já participei de inúmeros eventos que tem representantes dos dois, né? Na hora é abraço, beijinho, né? Elogios, né? Mas o que a gente percebe é que existe uma certa situação mal resolvida, eu acho. Eu vejo que em alguns momentos a prefeitura acha que a universidade tem negativa, ela prejudica a cidade. E o outro lado também, eu acho que às vezes a universidade faz as coisas sem também estudar o impacto do que ela faz na cidade. Enfim, falta uma interlocução entre as duas entidades, né? Às vezes a universidade faz muita coisa para a cidade, muita coisa de extensão, muita coisa, inclusive de graça para a cidade. Basta buscar a lista de programas, ações e eventos que tem de extensão em Viçosa. Acho que a universidade precisava fazer mais propaganda disso, né? E às vezes precisaria ter interlocução, ou seja, pessoas representantes da prefeitura, pessoas representantes da universidade, para discutir projetos, programas, ameaças e uma visão em comum. Não dá para separar uma da outra. Só que muitas vezes existe um certo olhar assim, à distância, de desconfiança uma da outra. Não entendo isso. Isso não deve continuar acontecendo.
Rádio Aspuv.
A Aspuv aproveita o programa de hoje para parabenizar Viçosa e também para agradecer a acolhida e a parceria sempre recebidas. Reforça ainda que acredita que a UFV e a cidade são inseparáveis, sendo impossível pensar numa universidade pública sem levar em consideração a qualidade de vida de toda a população viçosense e o desenvolvimento do nosso município. E nós estamos terminando a edição de hoje do Rádio Aspuv. No nosso site você consegue ouvir de novo o programa e todas as edições anteriores. O endereço é o www.aspuv.org.br. Nos acompanhe também pelas redes sociais, facebook.com/aspuv e instagram.com/aspuv. E agora você ainda pode acompanhar os nossos materiais em vídeo pelo YouTube. É só procurar por Aspuv na barra de pesquisa do site. Desejamos a você uma boa tarde e uma ótima semana. Estaremos de volta no dia 15 de outubro. Até lá!
Rádio Aspuv.
O Rádio Aspuv é uma produção da Seção Sindical dos Docentes da UFV. Diretor responsável, Edgar Leite de Oliveira. Edição de texto e locução, Fernanda Ponzio. Edição de áudio, produção e reportagem, Matheus Mota. Trabalhos técnicos, Carlos Souza.